Em pauta, o FUPEL apresenta Em Cena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentado por mim, Marco Gavião e Pedro Moraes, técnica de André Ufema e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fupel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufupel, pelo Twitter e pelo Instagram Em Pauta Web. Vamos começando a terceira edição do Em Cena, podcast de cinema do Em Pauta, e dessa vez falar sobre um tema um pouquinho mais sério do que as duas primeiras edições, que falaram mais sobre perfis de cinema, de diretores, de países. Agora a gente vai falar basicamente de conflitos, falar um pouco sobre os conflitos do Oriente Médio e como o cinema retratou eles. Aqui, pode se apresentar, Pedro.
Meu nome é Pedro Moraes, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui da UFPEL. Eu participo também do grupo de pesquisa, o grupo de análise estratégica do Oriente Médio e África Muçulmana, o Gaiomã. E é uma honra estar aqui com meu amigo Marco. Uma honra, um convite, fico agradecido mesmo de trazer esse tema aí e estar discutindo junto.
A produção de cinema nesses países até essa última década, 2000, década de 2010, sempre foi muito fechado, muito incipiente. Era tipo, bah, vamos pegar uma câmera, fazer um filme e tal, como alguns cinemas fazem até hoje. Os cinemas foram tipo se aprimorando em temas, se aprimorando em temática e até em questões financeiras muito recentemente. Tipo, o cinema da Palestina foi só ter um lançamento de um filme em escala internacional, Estados Unidos, em 96. Então é importante ver esses aspectos.
Com certeza.
Semelhante que a gente falou da Coreia do Sul, que é outro lado da Ásia, e a mesma coisa.
A gente tem que ter uma análise de que esses países não têm uma indústria qualquer seja bem desenvolvida. Para tu conseguir criar uma cultura em cima de um tema, tu precisa, além da vivência, um certo amadurecimento das ideias. E eu acho que o cinema no Oriente Médio é riquíssimo, riquíssimo mesmo, e a análise dos conflitos por parte desses diretores é algo muito belo de se ver, tanto que nós vamos analisar praticamente quatro obras que, claro, têm experiências diferentes, mas que têm uma abordagem diferente também, para mostrar que é bem rico e bem complexo esse tema. E fico muito feliz que finalmente a gente consegue ter espaço para essas produções, sabe?
O único cinema do Oriente Médio que talvez não tivesse problema é o iraniano, mas cinema iraniano a gente vai falar com detalhes outro dia, porque é outra história, é um cinema muito mais complexo.
E o Irã tem uma história própria ao Oriente Médio, né? Ele é um país árabe, ele é um país persa, ele é um país que passou por uma revolução em 79, como a gente vai tratar mais à frente no Under the Shadow, e que é muito complexo de se tratar do Irã, muito complexo.
Vamos começar falando com o filme mais antigo dos quatro que a gente vai abordar hoje, que é Paradise Now, de 2005.
Do Abu Assad, né, que a gente pode considerar aí como um mártir do cinema palestino.
O único diretor que vai aparecer duas vezes hoje.
E eu acho que ele consegue abordar muito bem nos filmes que a gente vai trazer a mesma temática de uma perspectiva diferente. A gente vai começar com Paradise Now, depois a gente vai tratar de Omar, mas eu acho que a ideia do Paradise Now é muito importante para quando ele é lançado em 2005, porque a gente tem que ter o contexto que era em plena guerra ao terror. E eu acho que muitos de nós fomos criados com aquela ideia, os millennials, a gente foi criado com a ideia de que o habitante do Oriente Médio, ele é um terrorista.
Sim, a águia dos Estados Unidos indo trazer liberdade e democracia.
E eu acho que isso é um pouco perigoso, porque a gente acaba esquecendo da humanidade que tem lá. A gente acaba invisibilizando que existem seres humanos com histórias próprias e que se existe um ato terrorista, ninguém tá andando na rua, sem mais nem menos, e decide, vou ser um terrorista. Eu acho que é principalmente isso que o Paradise Now trata, sabe? Uma perspectiva muito bonita, a gente tava até comentando antes, ele é construído em dualismos, ao meu ver. O próprio Khaled e o Said, os personagens centrais do drama, eles têm uma perspectiva diferente que vai se alternando durante o longa, e eu acho que isso enriquece muito, sabe?
Ninguém mantém a mesma opinião pro resto da vida. Então, o personagem mudando de opinião ao longo do filme é uma mudança crível, é algo que tu consegue notar que é algo que faz sentido.
O filme se passa em 3 dias, 3 ou 4 dias, não quero ser falho com os fatos, né, mas ele se passa num período curto e tu vê uma mudança de perspectiva várias vezes dentro dos personagens. Eu acho que ele tenta representar nisso as próprias mudanças que ocorrem no Oriente Médio. Tu pode acordar em um dia sobre um poder e no próximo não existe nem a cidade que tu estava. Sabe, é algo muito rápido, é uma mudança muito constante, a violência ela é muito sistêmica. E
isso que tu falou que vai ser muito mais visível em outros dois filmes que a gente vai falar hoje, são os que mostram mais diretamente como que essa mudança ocorre e afeta.
Uhum. E o bom que é sobre outra perspectiva, né? Mas ainda assim, sobre o Paradise Now, eu acredito que ele já começa pelo próprio título dando um spoiler sobre o filme, sabe? O Paraíso Agora. São ideias completamente distintas. Ainda mais quando tá inserido numa sociedade religiosa, uma sociedade que segue a Sharia, como no caso de alguns outros países árabes, não a Palestina. A Palestina não segue a Sharia, exatamente dito, mas porque não tem exatamente uma organização estatal. Mas essa ideia, né, do sagrado, do paraíso ou agora? Vou viver pelo paraíso ou vou viver por agora, sabe? Eu acho que eles carregam muito isso. O Khaled traz essa dúvida primeiro, e sem querer dar nenhum spoiler, mas o Said de repente começa a se perguntar disso, e os próprios motivos que vão levar eles a cometer um atentado já são postos em dúvida, mas o sagrado fala mais alto em alguns momentos. E fica nessa transição, sabe?
Toda a questão de como vamos trazer uma resolução pra esse conflito. Vai ser na base da paz, dos ideais, ou na base da porrada, né?
É, exatamente. Eu gosto muito da fala da moça que o Khaled se envolve, que ela pergunta se ele já foi num cinema. E ele fala, ah, eu já destruí um. E ela pergunta, como assim? E ele... A gente tinha que destruir, invadiram a cidade, a gente se rebelou e a gente destruiu, mas eu ainda tenho videocassetes, sabe? É sempre essa visão de, tipo, eu vou ter que tomar uma medida drástica, mas ok, tudo bem, eu ainda vou ter alguns limites, sabe? Eu sou cerceado, eu vou ter que cometer alguns absurdos contra isso, mas pra manter o mínimo de direitos possíveis, sabe? Eu acho que é bem importante essa ideia dentro do filme.
Um momento que é emblemático é quando eles estão gravando... Aquilo antes de ir pro atentado.
É, a mensagem deles como homem-bombas, né? Uhum. Que é realmente uma gravação comum, como se eles estivessem fazendo um vlog de domingo e eles cometem erros e eles têm que repetir e a gravação não funciona.
Eles dão um aviso pra mãe, tipo...
Aham, no meio da mensagem que ele tava lendo, uma mensagem ali de cunho religioso, falando do grupo terrorista...
Que é uma humanização dessas pessoas, que se fosse ver, tipo, num jornal norte-americano, ia mostrar só, tipo, a declaração deles como, óbvio, os terroristas.
Uhum, com certeza, com certeza. E ele trazia a temática deles com a família, e eles num ambiente, assim, de muito silêncio, sabe? Pensativo sobre qual o sentido daquilo, sabe? A jihad realmente vai me trazer paz ou ela vai me afastar daquilo que eu amo? Eu acho que é bem importante trazer isso. Mas também a perspectiva que a gente pensa, eles vão preferir viver em uma prisão ou eles vão preferir morrer lutando pela liberdade? É uma dúvida, né, que eles trazem, porque ao mesmo tempo não é só uma questão pessoal, é uma questão como identidade de povo, sabe? Eles querem o melhor para a família deles, da mesma forma que eles amam para querer estar com eles e não realizar o atentado, eles também se botam num lugar... É isso que eu quero pra minha família, viver aqui sempre nessas situações?
Sim. Tanto que, não, acho que o Khaled, antes da... Ele vai encontrar com aquela moça, da qual eu esqueci o nome,
sim,
antes de cometer o atentado. Eles conversam, tem a coisa do cinema aí. Ele fala sobre o pai dela, que foi um... Que é um mártir, é um herói pra eles. Ela fala que preferia me vivo que...
Sim.
Não se importava tanto assim com o que eu tinha feito.
Sim. E ela que traz a perspectiva do... Isso não é um ato heróico, isso é vingança. Vingança no sentido mais puro da palavra. E é nesse momento que a gente começa a perceber uma mudança do paradigma dos personagens. Acho que a gente, se for muito além disso, a gente vai estar dando spoiler demais do filme, mas assim... Filme de 2005 não é spoiler, né? Pô, brincadeira. Mas eu acho que... Pra quem não viu Paradise Now, fica muita dica. É realmente um filme riquíssimo, assim. Eu fui ver só esse ano, inclusive. Fui de brincadeira, mas eu também sou um atrasado. E é realmente uma obra muito linda.
É interessante expandir os conhecimentos. As pessoas têm muito medo de assistir filmes que não são americanos ou brasileiros.
Com certeza. Olha, aquelas produções meio bobocas, assim, da Netflix, que são, os mercenários vão lá buscar uma carga de droga pra revender, sei lá. Roteiro básico. Pode ter certeza que se você for assistir Paradise Now, vai ser melhor, em todos os sentidos. Seja se você tá procurando por um blockbuster ou... Vai ser melhor, pode ter certeza.
Agora falar... Vamos seguir mais numa ordem cronológica ou...
Acho que podemos falar do Omar, pra não sair do Abu Assad. Uhum. Abu Assad, não, acho que a gente não chegou a falar propriamente dele, mas ele é palestino. Acho que ele é o único diretor palestino que a gente vai trazer aqui, porque também não existem muitos. As produções palestinas são mais incipientes ainda que as próprias produções do Oriente Médio, né? Imagina como é tu gravar um filme na faixa de Gaza. Praticamente, não, é inviável. Na Cisjordânia, outra dificuldade, cerceamento, muitas questões aí. É muito complicado, a gente tem que tentar se colocar na posição desses diretores, e é por isso que eu gostei muito do Boa Sada, que ele conseguiu trazer a realidade, mesmo com todas as dificuldades dele como palestino, sabe?
Para ressaltar que o Paradise Now foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, sob inúmeros protestos de israelenses. Uhum. Eles ficaram indignados com o fato que o Omar foi indicado.
Eu acho que aquela fala que a gente vinha trazendo antes, a gente ia até falar depois dela, mas acho que é importante, né? Existe um lobby sionista dentro de Hollywood, é inegável isso. A gente tem milhares de produções sobre o Holocausto Judeu da Segunda Guerra. E não é errado, eu acho que é muito lindo que a gente consiga perceber essas circunstâncias para não voltá-las a repetir. Mas a gente tem que perceber que tá existindo um Holocausto hoje, tá? A Palestina é um Holocausto do Estado de Israel contra o povo palestino. E se a gente não perceber, pela falta de investimento dentro do cinema, a gente não tem diretores de Hollywood produzindo sobre o que está acontecendo na Palestina.
E se fosse, provavelmente ia ser de uma perspectiva condenando os indivíduos da região.
Sim, agora tentando até fugir do tema do sionismo, mas, por exemplo, o herói americano. Aquilo é uma propaganda, assim... bem clara, sabe? Depois de todos os conflitos que existiram na Guerra ao Terror no início do século XXI, tu produzir em 2011, acho que é, né? Uhum. Herói americano é uma propaganda clara, sabe? E também tiveram outros, vários filmes tratando essa temática. Dentro do sionismo a gente teve a obra-prima do Steven Spielberg, A Lista de Schindler. E que é lindo, é importante. Eu acho que a gente não tá dizendo isso. Eu acho que a gente não quer dizer que é errado se produzir sobre isso. Mas nós temos que ter o senso crítico de saber que existe, que uma coisa não justifica a outra e que existe, mas não é retratado no cinema.
E em 2013, o Abu Assad voltou a falar sobre esse tema, sobre esses temas, em Omar, que é um filme de história do personagem Tito, que... diversas vezes pulava o muro que dividia a região onde ele vivia, pra encontrar a Nádia, que era a namoradinha dele.
A temática do cerceamento é bem importante nesse filme, né? Porque realmente naquela questão que a gente aprendeu na escola sobre, vamos pensar, o muro de Berlim, que de repente, numa manhã bem bela, sua família foi separada de ti por um muro. É exatamente isso.
Não precisamos nem ir pro muro de Berlim lá atrás. A gente pode pensar no atual presidente dos Estados Unidos, que se elegeu falando que ia botar um muro gigante separando os Estados Unidos do México.
A questão dos muros é bem importante aí. A gente tem vários muros ao redor do mundo, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas nesse caso é bem importante, eu acho, porque o genocídio do povo palestino é construído a partir do cerceamento. Porque tu limita terras agrícolas, tu limita o acesso à água, tu limita o acesso à tua família. E aquilo que eu te falei, né? O Omar, ele pula o muro, mas a realidade é que os palestinos não podem pular os muros. A realidade é que as balas que atiram no Omar matam os palestinos de verdade, se eles tentarem fazer isso. É de ter uma vida dividida por match points, sabe?
Fala um pouco dos policiais da região, que quando o Omar, uma vez, se pula o muro, a polícia para ele e obriga ele a ficar numa pedra se não cair.
É uma humilhação, assim, uma violação dos direitos humanos bem crassa, assim, né? Bem grave. E acontece, a gente sabe que acontece, a gente não pode fechar os olhos pra isso.
Daí, além dessa história com a Nadia, ele tem a amizade dele com o Tarek, que é o irmão da Nadia, e o Anjad.
Uhum.
E toda a relação deles. Eles, em dado momento, cometem um ato, e esse ato é o gatilho da história. Que daí, tudo começa a se enrolar das consequências desse ato, e como ele tem que contornar as consequências desse ato para conseguir ficar com a namoradinha dele.
É, eu acho que ele traz bastante essa perspectiva que é legal de trazer um romance e provar que, apesar das circunstâncias, ele pode abordar um romance e fazer um romance de muita qualidade e ainda assim ter elementos do drama, da ação, podemos dizer assim. Não é exatamente uma ação convencional, mas não é um filme monótono.
Vai entreter as pessoas que assistirem. É uma ação que tu
te
empolga.
É, não é um, vamos usar um termo não técnico, não é um filme parado, né? Eu acho isso muito importante.
Daí tem toda a relação entre os dois. Tem cenas que é realmente filme de romance, que tu fica aí, coisa bonitinha.
Fofo.
Uhum.
É importante. Os habitantes da Palestina podem ser fofos. Nada impede isso. Romance existe no mundo desde que o mundo é mundo. Então não vamos negar.
E a vida
negar
deles não é só tipo não lutar aí.
Exato, eu acho que ele traz bastante isso de, olha, nós temos essas questões e a gente tem que lutar pela causa, mas peraí, eu amo essa mulher, então eu vou pular o muro por ela diariamente. Acho bem legal esse filme, fica a recomendação também.
Uhum. Agora a gente foi de um gênero, agora a gente vai dar o 180 e então, para outro gênero completamente diferente. Falar de um filme de terror.
É, aí me agrada. E a gente vai falar de Under the Shadow, uma produção iraniana do Babak Anvari, de 2016. E esse filme realmente, assim, me surpreendeu muito. Eu olhei ele despretensiosamente, eu tava procurando um filme de terror, assim, bobageira de filme de fim de domingo, pra ver com meus amigos, e de repente eu tinha que falar pra eles, meu, por favor, silêncio. Deixa eu ver esse filme. É muito bom. Ele é realmente muito bom. Ele me surpreendeu. Ele trata uma abordagem sobre o conflito do Irã-Iraque, que durou de 1980 até 88. Que, o que aconteceu lá? O Irã acabava de passar pela Revolução Iraniana Cultural de 79. O Ayatollah começou a ser a máxima liderança iraniana, com o Ayatollah Khomeini. E a Sharia começou a vigorar como lei. Nessa introdução, a gente começa a ter a invasão do Saddam Hussein, o ditador iraquiano, à província do Khuzestan, o grande Khuzestan, em 1980. E a partir daí, tu tem um conflito de quase uma década que deixou, assim, é um dos conflitos mais, abre aspas, sangrentos do período, do fim dos anos, do fim do século XX.
E é temporalmente assinado perto das guerras do Golfo.
É, sim, logo em seguida se começa o conflito do Golfo. Mas, apesar de a gente ter dado toda essa introdução sobre guerra tentando ser o máximo simplista, não simplista, mas o máximo simples, pra tentar explicar o que aconteceu.
Se você tiver interesse em procurar sobre o assunto, tem bastante gente falando sobre isso.
Com certeza, com certeza. Mas ele traz uma questão sobre a normalidade, sobre a vida comum e sobre a relação de uma mãe com uma filha. Ele traz a relação da Shidei e da Dorsa. O pai da... A Shidei é casada com um homem e ele vai pra guerra, o pai da Dorsa. Que também me falhou o nome, os personagens é algo complicado assim, se recordar. Ele vai pra guerra como médico e ela fica sozinha no apartamento com a Dorsa. Ela também é formada em medicina, mas por conta dela ter sido uma, abre aspas, líder revolucionária durante... não, uma líder revolucionária não. Uma líder que lutava contra a revolução de cultural de 79, ela foi impedida de exercer a profissão por conta do seu histórico. Então ela já tem uma frustração carregada e ela não se sente suficiente como mãe, e ela não se sente suficiente como muçulmana, ela não se sente suficiente como esposa. Então é toda essa abordagem pessoal de uma angústia. A gente consegue, acho que vai, não vou lembrar o nome da atriz claramente, mas vale ressaltar que foi, eu achei brilhante a atuação dela. Ela consegue trazer um olhar assim de quem não, uma distância assim,
dá uma perspectiva diferente da mulher muçulmana, que é
com certeza,
que é muito vista pelo ocidente como uma mulher só mostra os olhos.
E ela tentando manter ainda uma vida meio ocidentalizada, sabe? Ela com as gravações de ginástica dela e ela não usar o véu.
Que foi um choque pra população, líder. Um dia o país é uma coisa, daí outra tu vê, o país virou outra.
É, com certeza. Até ela é presa durante o filme. O contexto não vai mudar, mas ela é presa por não estar usando véu na rua e era digna de prisão. Ela consegue ser liberada só por contatos internos. Mas enfim, é nessa perspectiva que o pai some e as pessoas desse conjunto, desse prédio que elas vivem, tentam seguir uma vida comum sem os homens que foram pra guerra. Nessa perspectiva entra um pouco da tradição popular, que elas começam a ser assombradas por um djinn, um gênio, que é um demônio muçulmano dentro da cultura. Não sei exatamente um demônio muçulmano ou um demônio persa, não quero ser injusto com as culturas. Mas começa a assombrar elas, só que esse demônio, esse gênio, ele diz muito mais sobre o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo com os ventos da transformação, que é como ele diz, que os demônios, os djinns são carregados pelos ventos. O que ele quer dizer com isso, sabe? E acho que é bem bonito essa trajetória, que fala muito sobre a mulher muçulmana, fala muito sobre a perspectiva de guerra e sobre as tradições culturais, numa perspectiva de uma vida normal. A gente estava até falando, né? Como um pós-terror, vai ter sempre alguém que vai assistir e vai pensar: nossa, fui ver um filme de terror, era um filme chato, era um filme parado.
A gente falou, inclusive, com Uma Bruxa.
É
um filme que cai bastante, que é um filme muito divisor de opiniões, que retrata, não quer retratar exatamente o que está sendo dito na tela. Que o terror como mais do que o Fred Krueger indo nos sonhos das pessoas para matar elas.
É aquela coisa, se tu perceber a bruxa sem uma perspectiva histórica, sem uma perspectiva das tradições cristãs, do machismo impregnado ali, tu não vai gostar do filme. Se tu for com uma, se tu for pra se assustar, se tu for pra ver o Fred Krueger, não sei, não vai rolar, não vai ser isso que vai ser apresentado, sabe? E eu acho que esse pós-terror é bem importante. Não vamos falar de A Bruxa, mas quem dera, porque é um riquíssimo de um filme. Mas assim, comparado às produções da 24, aos filmes do Jordan Peele, ele tá bem mais pra esse terror do que pra qualquer outra coisa. Então não é exatamente um terror jumpscare, não é nada disso.
Esse filme, por curiosidade, ele foi representante britânico pro Oscar de maior filme estrangeiro.
Direção tem então componentes de britânico.
Essa produção foi parte britânica. Esqueceu de falar, mas o Omar foi indicado ao Oscar de um filme estrangeiro. Primeiro filme inteiro, quase todo palestino, tipo, financiado pra conseguir. Para dar sinal, não foi, tipo...
Teve ajuda britânica também.
Uhum.
É importante salientar isso, porque a gente percebe que ainda assim as produções não conseguem ser inteiramente nacionais, né? Apesar de todo o desenvolvimento da área, ainda tem essa dificuldade. Mas é um rico de um filme e se tu... o que eu indico, se tu vai ver Under the Shadow, é bom tu dar uma olhada, não precisa ser nada detalhado, mas olhar um pouco pros conflitos do Irã-Iraque. Tu, analisando esses conflitos, tu tem uma perspectiva diferente dentro do filme. Assim como filmes que abordam perspectiva histórica, no geral.
E agora, pra fechar, vamos falar um pouquinho sobre Israel. A gente bateu, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Israel, Valsa com Bashir, de 2007, dirigido pelo Ari Folman, e que é um documentário animado, uma coisa bastante não convencional. O filme fala sobre as tentativas do Ari Folman, que foi um veterano da guerra que Israel teve contra o Líbano, em tentar reaver as memórias dele sobre o conflito. Entender por que, que essas memórias eu tinha esquecido delas.
Sim, a guerra do Líbano de 82 foi um conflito que a gente pode falar que houve um massacre, uma violação absurda dos direitos humanos, e não foi exatamente promovida pelo Estado de Israel. É importante salientar isso. Foi promovida por radicais maronitas dentro do Líbano, que é uma vertente cristã, que massacraram no massacre de Sabra e Shatila mais de 3 mil, cerca de 4 mil palestinos refugiados no Líbano. E é massacre porque não é um conflito, não era uma força beligerante contra outra força beligerante. Era um exército matando palestinos que estavam em campos de concentração. Mas há a conveniência do Estado de Israel. O Estado de Israel, as forças israelitas, elas cercam os campos e os soldados ficam observando sem entender muito bem o que está acontecendo, mas os comandantes, mais ou menos cientes, informando os jornalistas de que está acontecendo algo, alguns deles. Mas assim, não há intervenção, sabe? Ele é um filme que começa do início, começa do final, dá pra se dizer, né? Com a questão que ele começa a ter aquelas lembranças do dia em que ele viu o massacre. Mas ele não consegue se lembrar da onde que vem aquilo, porque ele não tem lembranças. E ele tenta abordar psicologicamente o que, que acontece, porque não só ele, mas vários outros combatentes desse conflito não tem lembranças.
Quem se lembra... Não se lembra. Quem tava junto com ele no mesmo lugar não se lembra daquilo do mesmo jeito que ele se lembra.
Eu até anotei aqui o que acontece, e é uma dissociação da realidade. Ele fala, é uma psicóloga falando, porque é um documentário, então são vários trechos, mas a parte da psicóloga ela fala: eu teve um combatente que sentia a mesma coisa que tu, ele não conseguia se lembrar do conflito. E a gente percebeu que ele analisava as coisas como se ele tivesse numa perspectiva de terceira pessoa. Como se ele tivesse como uma câmera gravando o que estava acontecendo, mas não exatamente vivendo aquilo. Ou como se ele fosse um ator e aquilo fosse um sonho. Os soldados de Israel, eles estavam ali de uma forma que eles não estavam preparados para aquele tipo de violação, né? O último grande conflito havia sido duas décadas antes, mas aquela geração propriamente dita não estava preparada para o que vinha passar no Líbano em 82. Tanto que a gente percebe que quando eles invadem o Líbano, quando ele vai se lembrando das suas memórias, eles estão nos tanques e eles vão atirando dia após dia, sem parar.
Tem um soldado que questiona: o que eu faço agora? Só tiro.
Mas não é melhor rezar? Porque eles estavam carregando mortos, né? Ele, então reza e atira. É algo mecânico, assim.
Botaram um monte de pivete sem entender o que estava acontecendo pra matar.
Matar. Que nem ele fala: eu que nunca tinha visto um ferimento aberto, de repente estava carregando um tanque cheio de corpos pra serem despejados em rios, sabe?
Que é um filme sobre memória e também um filme sobre culpa.
Eu acho que é bem importante essa perspectiva, tanto que hoje em dia tem uma diferença, né, entre judeus e sionistas. A perspectiva sionista, tu pode ser um sionista sem exatamente ser um judeu, tu pode ser um judeu sem ser sionista.
Tem muito cristão sionista.
A gente percebe bastante no Brasil hoje em dia.
Perfil no Twitter com a bandeirinha do Brasil, Israel, Estados Unidos.
É meio preocupante isso, sabe? De repente tu tem uma memória, você é tão empático a ponto de se colocar nesse circuito, não consigo entender muito bem. Mas enfim, o importante é saber que essa geração foi marcada por um conflito que deixou marcas psicológicas bem, bem trágicas, assim.
E eles começaram a ver que os pais deles tiveram nos campos de concentração sofrendo com o Holocausto. E que os filhos, a primeira geração de israelenses realmente nascidos no Estado de Israel, estavam ali fazendo a mesma coisa com os estrangeiros que viviam, entre aspas, estrangeiros que viviam naquela terra.
Sim, porque o conflito do Líbano ele é bem complexo, ele não é exatamente um conflito contra palestinos. Ele é um conflito de Israel com as forças do sul do Líbano, que são de cristãos maronitas, contra entidades muçulmanas, outros grupos cristãos de minoria. Mas até hoje nós temos, após esse conflito, a gente percebe que o Líbano é um país bem progressista em questões religiosas. Eu andei dando uma estudada e eles têm três cargos. O presidente sempre vai ser maronita. Atualmente é o Michel Aoun. O primeiro-ministro sempre vai ser um muçulmano sunita, que é o Saad Hariri. E o presidente do parlamento sempre vai ser um muçulmano xiita, que é o Nabih Berri. Então tu percebe que tem vários grupos religiosos no Líbano. É um país riquíssimo, assim, um país muito lindo. Beirute é uma cidade lindíssima.
Pra mim isso é importante pra manter um equilíbrio.
Com certeza, que era a resolução da ONU de 48 pra fundação do Estado de Israel. Não exatamente dizia que era o mesmo Estado, né? Mas pra existir um equilíbrio entre Israel e Palestina. Que acabou não existindo. E acabou se gerando um genocídio. Com a conveniência de alguns estados, principalmente com a conveniência dos Estados Unidos, né? Mas esse filme é muito bonito, assim, e muito triste. Eu até te falava ontem, o final é algo, assim, chocante, eu acho que...
E é chocante pela mudança visual.
É, de repente... não sei se vale dar spoiler aqui, mas é que... Eu acho que precisa ter algum certo tipo de estômago, assim. Precisa estar preparado porque é algo realmente horrível. É algo que dá vontade de chorar, assim, de tão triste que é.
Tem uma cena no meio do filme que acho que toca, tipo, tá tocando música, acho que é Bom Dia Líbano, acho, música. Que é uma cena bonita, tipo, apesar de ser horrível, bonita ao mesmo tempo.
Me lembrou muito Good Morning Vietnam, sabe? Essa perspectiva do combatente em guerra, como se eles estivessem até exercendo um papel de contracultura dentro do exército. É interessante, sabe? Mas eu acho que as pessoas, elas foram com um olhar mais inocente, que nem o personagem que estava junto dele, que fala: ah, eu era um estudante, assim, eu era, abre aspas, um nerd, e eu queria provar que eu era capaz de ser um guerreiro, e eu me alistei e fui pra essa guerra. E hoje eu não tenho memórias dela.
Mas ele fala, mas tu provou, né? Ah, sim.
Provei. Agora, acustiquei, né? Ele fala, ah, todo mundo achava que você ganharia um Nobel. Você era muito inteligente. E ele tá vendendo falafel agora, na Holanda. Ah, mas é que eu preferi ser um combatente, sabe? Preferi isso, preferi mostrar que eu sou capaz. Então é algo bem perigoso.
E também outro motivo pra ter chance com mulheres.
Uhum. É uma perspectiva bem estranha, assim, de se pensar, sabe?
Mas é,
porque eles não... eles não tinham... Eu acho que faltava uma noção, sabe? Se ele soubesse os horrores que ele viria cometer... Claro, ele apagou da memória, sabe? Automaticamente, mas... Será que ele, em suas amplas faculdades mentais, escolheria ser conivente com um massacre? Assim, eu acho que o massacre de Sabra e Shatila é um dos episódios mais tristes da história recente do Oriente Médio. E olha que existe episódio triste pra caramba na história recente do Oriente Médio.
Os que envolvem, os que não envolvem os Estados Unidos no meio.
Pois é. Principalmente os que não envolvem os Estados Unidos, acho que esse aí é uma violação muito... São grupos milicianos, né? Sobre a conivência de um Estado soberano. Eles não massacram 4 mil pessoas, sabe?
Algo que não é muito comum ver de grupos como o Talibã, que cresceram.
É. Por exemplo, a gente tem, ao final, ao início, na verdade, né? Mas ao final como partido, a fundação do Hezbollah na Guerra do Líbano. O Hezbollah é a força que consegue vencer essa resistência ao sul do Líbano e as forças de Israel. E hoje é considerado um grupo terrorista. não justificando os horrores, mas a perspectiva de como é fácil tu mudar os atores, sabe? Como é fácil tu mudar a perspectiva... Não, como é fácil mudar os atores a partir da perspectiva que tu analisa, né?
E é importante analisar isso, porque é importante não ficar na visão ocidentalizada das coisas. Tipo, visão que a mídia brasileira vai normalmente passar uma visão parecida com a mídia americana.
É, e como a gente falou, a mídia americana sofre por um lobby aí sionista muito forte e uma representação até por conta dos próprios filhos e netos de judeus que estavam lá nos campos de concentração. Mas ao mesmo tempo, como tu falou, pessoas de outras religiões, pessoas sem religião, que são coniventes com isso e que justificam isso de uma forma...
Por algum motivo, a luta pelo sionismo se tornou uma pauta da direita.
Eu acho que é uma pauta econômica, muito relacionada a uma pauta econômica, sabe? Uma pauta econômica, uma pauta social, até por aquela construção do muçulmano como terrorista que a gente tem por conta de algumas produções dos anos 80, anos 90, principalmente a partir da Guerra ao Terror, que tem a representação
pós 11 de setembro.
É, quem não cresceu com a imagem do Osama Bin Laden no Jornal Nacional, comunicado da Al-Qaeda, com seu porta-voz, Osama Bin Laden, terrorista número um procurado pela CIA, sabe?
O próprio Talibã, como eu falei, notícias do Afeganistão.
Sim, e não só isso, mas de repente tu tem o Levante, tu tem o ISIS surgindo a partir dessa... Principalmente com ações nessa década. Então tu tem uma construção errônea, porque tu só percebe um lado da história, sabe? E não tô falando nem dos terroristas, tô falando da sociedade do Oriente Médio como um todo, sabe? Tu não percebe a sociedade civil, tu não percebe ele, tu não tem representações na arte, na mídia, em qualquer instância sobre ele, sabe?
Não sei que sejam eles mesmos que estejam fazendo.
É, exato, exato.
E é essas questões que são importantes serem ditas, né? E é por isso que a gente tá falando sobre isso aqui, porque as questões têm que ser ditas, é importante falar sobre isso. Se a gente ficar calado, essa situação só vai continuar.
Sim, e eu acho que a representação, quando tu apaga a arte de um povo e a cultura de um povo, tu apaga qualquer chance das pessoas olharem com outros olhos, sabe? Então, as produções do Oriente Médio são importantes, assistam não só essas quatro que a gente falou, vão encontrar várias produções novas e de extrema qualidade. E como a gente trouxe aqui, a gente trouxe um drama, a gente trouxe um romance, a gente trouxe um terror, a gente trouxe um documentário barra animação. Então vamos botar aí 5 gêneros para ser justos, e se procurar, a gente vai encontrar. E também não exatamente procurar só numa perspectiva de um país ou de um estado. A gente tem essa produção de Israel riquíssima. Riquíssima. Valsa com Bashir é um dos filmes mais tocantes que eu já assisti. Então, realmente, fica a dica. Acho que tem que se dar valor pra isso e tem que se incentivar. Tem que começar a se assistir mais, começar a botar na discussão. E espero que a gente, daqui a um tempo, a gente faça essa discussão de novo. E com uma perspectiva de mais produções, mais pessoas assistindo e mais investimento, mais visibilidade.
E com isso vamos encerrando mais um episódio da Encena. Muito obrigado aos ouvintes. Se vocês querem assistir os filmes, procurem nos serviços de streaming, em DVD, Blu-ray. Não consuma pirataria, é errado. Até mais, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Um abraço pro pessoal da Juventude Senaúde. Valeu.